E agora a gente vai falar sobre coronavírus. A gente vai conversar com o professor José Gonçalves Vicente, que é mestre em estatística pela UNB, aposentado pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente professor da Unicesumar. Está ao telefone com a gente, professor Vicente, que tem toda semana um estudo diferente sobre o coronavírus. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde também aos ouvintes da CBN.
Professor, no estudo mais recente que o senhor fez sobre a evolução da pandemia aqui em Maringá, que dados o senhor traz nesse estudo?
Bom, primeiro vamos fazer uma retrospectiva, Luciana, para que a população que está nos ouvindo, ela possa dimensionar a problemática do coronavírus, particularmente no Brasil e, mormente, aqui em Maringá, né? A grande mídia, as jornais, televisão, rádio, tem mostrado, na verdade, os números do presente, do passado longínquo e nada do futuro. Mas tem apresentado parte das informações. Por exemplo, tem mostrado o total de mortes em 24 horas, né? O total de mortes desde o início, por exemplo, até hoje às 14 horas, havia registrado 111.443 pessoas que foram a óbito no Brasil, né? E foram, desde o início, foram registradas e infectadas no Brasil 3.470.517 pessoas. São números enormes que implica aí, causam terror, mas falta algumas informações que vocês vão dar, acredito, pela primeira mão, acredito, né? Coisas que não é informado à população e a população precisa saber. Por exemplo, recuperados. Quanto de recuperados nós temos no Brasil? Quantos são as pessoas que estão, por exemplo, em isolamento domiciliar? Sabe quanto, Luciana, quantas pessoas de fato estão neste momento no Brasil em leitos de UTI e boa parte em enfermarias? Eu vou lhe falar. No Brasil, hoje, até as 14 horas, nós tínhamos 8.318 pessoas só, no Brasil inteiro. É um pouquinho mais que a população de Floresta aqui do nosso lado. Esse é o número que nós estamos nos preocupando. Claro que são casos críticos, que boa parte desses vem a óbito, que é o que vai acontecer e vai se informar. Mas esse é o número que está correndo. Esses 2.615.254, esses já ficaram para o passado, já recuperaram, já estão em casa. Nós temos 735.502 no Brasil. Esse povo está com ativos, eles têm coronavírus, mas são moderados, são pessoas que estão em casa, ou uma parte deles, uma pequena parte, estão nas enfermarias também dos hospitais, né? Então, o que acontece é que, na verdade, da população nossa aí de 212 milhões de habitantes, nós temos 8.318 casos sérios ou críticos, que boa parte pode vir, sim, a óbito. Esse é o número que tem que se pensar. Por outro lado, a infectividade média nas duas últimas semanas foi de 0,91. Ou seja, para infectar, isso teoricamente, né? Para infectar uma pessoa que não tem o coronavírus, eu preciso de pelo menos duas. Dois portadores de coronavírus para infectar um. E o total de recuperados, que isso é importante. Se eu pegar o total de recuperados, os casos moderados, aqueles que estão em casa, em isolamento domiciliar, corresponde a perto de 97% da população que foi confirmada por Covid-19. Ou seja, dos que foram confirmados, tiveram o vírus, foi detectado através dos testes, foram submetidos a uma análise médica, 97% desse grupo já está em casa, ou alguma, um pouco está em enfermarias, né? E esses 3,47% das pessoas restantes, uma parte desses vieram a óbito e outra parte aos casos críticos. Vamos lembrar de novo, desse grupo de 3,47% que foi a óbito, a grande maioria acima de 60 anos e com algum tipo de comorbidade, ou seja, já estava com algum tipo de doença e o vírus veio e potencializou, né, a doença e levou, evidentemente, a óbito. Então, esses números não são números inflamantes. É muito triste saber, evidentemente, quando alguém vai a óbito, né, pelo Covid ou com o Covid, mas os números não são motivo pela qual a gente percebe um terror existente aí na população diante do fato da existência disso aí nas casas, né? Eu posso falar também de Maringá.
É, então, eu gostaria de perguntar, porque, mas antes eu gostaria de perguntar o seguinte para o senhor, e daí também relacionando com o Maringá, né? Essas 8.318 pessoas que estão em UTIs, né? O sistema de saúde é capaz de cuidar dessas pessoas com tranquilidade no país? E aqui em Maringá, como é que está esse sistema de saúde, essa estrutura?
Ok. Olha, não se tem informação de nenhum hospital hoje que tem entrado em colapso por falta de estrutura física. Não se tem. De repente, em uma outra cidade, casos isolados, pode acontecer de ter, assim, um número de pessoas que demandam atendimento médico hospitalar e, às vezes, aquela unidade ela está lotada. Mas isso é muito difícil de acontecer. Nesses últimos 4 meses, raramente se viu. Né? Isso no Brasil inteiro. Agora, passando para Maringá, desde que surgiu o problema do Covid-19 aqui, a Secretaria de Saúde já se preparou, já criou uma infraestrutura muito bem montada, muito bem planejada, de tal forma que hoje nós não temos utilizado mais que 50% ou 60% das unidades que nós temos disponibilizadas para atender o Covid-19. Veja que nós temos perto de 1.734, se não me engano, leitos para atender as demandas todas aqui de Maringá. E temos também, somente para Covid-19, nós temos 204. 204, sabe quanto nós estamos atendendo hoje para o Covid-19? 67 pessoas. Nós temos 67. Se alguém for passear hoje nos hospitais, vai encontrar, quer dizer, esses 67 até ontem à noite. Mas vai encontrar em torno de 67, um pouco mais, um pouco menos, nos hospitais que estão sendo atendidos em razão do coronavírus, dos quais 35 hoje estão em enfermarias e 32 na UTI. Veja que nós temos mais de 1.700 leitos disponibilizados e, no momento, nós temos 67 pessoas em Maringá que estão sendo atendidas. Veja, hoje foi noticiado, foi noticiado pela Secretaria Municipal de Saúde que ontem nós encerramos aqui em Maringá com um contingente, veja bem, contingente de 32.100 notificações desde o início, notificados. Só que desses 32.100, o que aconteceu? 22.428 foram encerrados. Quer dizer, se pessoas que saíram correndo, apavoradas, foram para o hospital, foram para a unidade de saúde, e ali o médico, evidentemente, olhou e falou, você não tem nada, vai para casa, cuida-se, né? Fique ali, tome previdências e cuide para que você não pegue o Covid. Mas 22.428. Desse restante, sobrou 4.970 que foram confirmados por Covid-19, sendo que 19 deles estão suspeitos, estão internados, mas são suspeitos. Não dá para se dizer que ainda são portadores. Desses 4.970, você falou de infraestrutura. Da infraestrutura de 1.734, nós não estamos hoje utilizando pouco mais de 50%. Nós temos aí a demanda que está baixa em relação à estrutura que nós temos. Eu digo baixa no bom sentido, claro, quanto menor, melhor.
O senhor acha que, pelos dados, há risco de sobrecarga no sistema de saúde nas próximas semanas, nos próximos meses?
Olha, eu tenho todos os gráficos e as análises, que eu sou especialista em análise preditiva pela IBM do Brasil. Uhum. Eu trabalho, inclusive, em projetos. Pelas projeções que vimos até hoje, levando em conta os últimos 3 meses, dificilmente, é baixíssima a probabilidade do nosso sistema entrar em colapso. Essa hipótese tem que se afastar totalmente. A Secretaria do Município se preparou tão bem que a probabilidade disso ocorrer é, eu diria, 0, alguma coisa. É muito difícil. Por outro lado, você percebe que o atendimento que é dado está usando um número pequeno, muito pequeno de utilização dos leitos. Por exemplo, para citar ontem, nós utilizamos dos leitos de enfermaria para a Covid-19 21% só dos leitos, 21%. Ou seja, de cada 10, nós estamos usando 2. Para leitos de UTI adulto, 58%. Isso significa que para 10 leitos, nós estamos usando 5 e alguma coisa. E para os leitos de UTI, neopediatria, para crianças, sabe quanto? 0. E faz bom tempo que a gente usa 0. Ou seja, não temos crianças, né, até 13 anos, 14, que estão utilizando os leitos de UTI, neopediatria. Portanto, a infraestrutura que nós temos, ela está muito bem preparada. E vamos levar em conta, Luciana, que tem mais um dado. Hoje, 44 pacientes estavam usando a UTI adulto. Só que dos 44, 17 são de outras cidades. De Maringá mesmo, só 27. Então, se eu computar só Maringá, aí esse número vai cair muito mais. Ou seja, a infraestrutura nossa está aparelhada para atender quaisquer demandas que ocorram. Claro é que pela experiência que a gente tem em trabalhar com análise preditiva, isso não acontece de uma hora para outra. Ou seja, nós não vamos ter aí a semana que vem que aparecer 10 vezes mais casos. Isso não ocorre, né? A não ser por algum problema que não seja controlável, alguma variável que intervém que não seja controlável. Mas isso não tem acontecido. Portanto, não há o que temer em termos de atendimento médico-hospitalar em Maringá. Tanto a infraestrutura, estrutura física, né, leitos de enfermaria UTI, quanto de pessoal, médicos, enfermeiros, atendentes, todo esse pessoal está preparadíssimo. A prefeitura está de olho, está cuidando muito bem da população. Por isso que nós temos esse atendimento, baixos óbitos em Maringá em relação a outras cidades.
Ô, professor, o senhor está falando aí, né, sobre a capacidade de estrutura de Maringá, do índice de infectividade que está baixo. E a gente tem alguns setores que estão pedindo mais flexibilização, né? Por exemplo, os shoppings de varejo querem abrir aos finais de semana também. Pediram isso ao prefeito, à prefeitura. Temos a questão das aulas, né? Uma polêmica aí se as aulas devem voltar ou não presenciais. Qual a opinião do senhor sobre esses temas, então?
Ok, essa é a minha opinião. Opinião de quem analisa dados, né? A minha especialidade é analisar dados, trabalhar com dados e fazer previsões em cima dos números. Eu não tenho bola de cristal, não sou vidente, nada disso. Eu analiso em cima de dados. Na minha opinião, hoje deveria se preservar as pessoas de alto risco que encontram nas faixas acima de 60 anos com comorbidade. Não estou dizendo que todos têm que ficar isolados, mas tirando esse grupo, não há razão para manter esse pessoal isolado dentro de casa. Porque você sabe o que ocorre? Algumas perguntas ficam no ar. Você quer ver, Luciana? Onde começou isso, esse isolamento social, seja ele horizontal, vertical, ou lockdown, esse confinamento? Onde começou isso? Começou na Inglaterra, isso começou ali. A Inglaterra hoje é um dos países que fez o lockdown, mas tem o maior número de óbitos por habitante. Agora, a outra pergunta, que estudos foram feitos para chegar à conclusão que esses isolamentos levaria de fato a minimizar essa intensidade de propagação? Quais os laboratórios que fizeram esses experimentos? E aí vem uma outra pergunta também. Por que que os países que nada fizeram sobre isolamento tiveram propagação semelhante a outros? Vamos tomar como exemplo a Suécia, né? A Suécia, ela, hoje ela está mais ou menos, se não me engano, eu tenho um dado aqui, sexto lugar em número de mortes. Ela está em sexto país em óbitos por habitante. E ela está em 35º país em confirmados por habitante por Covid-19. Ela não colocou máscara, não fez lockdown, não fez nenhum tipo de isolamento, né? O Brasil está com 52,29 pessoas por 100 mil habitantes contaminados. A Suécia está com 56,75, enquanto que a Inglaterra está com 62,81, onde praticou esse lockdown por um bom tempo. Portanto, quando se fala de Maringá, especificamente sobre Maringá, né, a gente sempre tem que pensar o seguinte: como é que conseguiu isso? Uma das razões pelas quais se aplica o isolamento ou esse distanciamento social seria evitar que um grande número de pessoas possa vir a ser contaminada e necessitar atendimento médico hospitalar, e com isso estrangular o atendimento da população por conta das limitações de infraestrutura física da cidade. É isso, não é? Só que hoje não tem isso, não existe isso em Maringá. Então não há razão. Eu sou favorável em que as escolas voltem a atender os seus alunos, mas antes disso, faça reuniões com os pais, explique os profissionais da saúde, médicos, explique as limitações que pode ter em decorrência dessas crianças estar retornando com máscara, com higiene, com todas as precauções que são estabelecidas pela OMS e pelo município. O município é que determina essas coisas. E aí, volta essas aulas. Nós estamos vendo crises e mais crises dentro dos domicílios. Nós estamos pegando informações muito duras. As famílias estão fechadas dentro de casa com os filhos. E veja, os filhos estão em contato com os pais, que por suas vezes saem de casa para fazer compra, voltam e que estão em contato com os mais velhos também. Por outro lado, há muito tempo em Maringá, os ônibus estão circulando e às vezes com lotados. As lojas durante o dia estão funcionando e às vezes tem muita gente entrando e saindo. Ou seja, a probabilidade de contaminação, ela existe em alto grau, mas não tem mudado. Está crescendo sim. Por que está crescendo tanto o número de notificados e dos confirmados? Porque a população está sendo submetida a mais testes, né? A prefeitura está fazendo testes, os laboratórios estão fazendo testes, as farmácias estão fazendo, e a população está indo atrás. Então, como o Covid é um vírus tal qual outros vírus que acontecem, só que eles são muito mais perigosos, né? Muito mais, então eles vão aparecer. Vamos lembrar isso, mais de 80% da população, que você não, a gente não tem ideia, elas são assintomáticas, você não sabe quem tem e quem não tem. Então, para se contaminar, nós não temos um estudo profundo para dizer como é que ocorre essa contaminação. Em teoria, sim, quanto mais distante as pessoas ficarem umas das outras, a probabilidade de contaminar é bem menor. Mas nós não temos, assim, um estudo profundo que pretenda fazer isso. Na minha opinião, as escolas deveriam consultar os pais, trazer esses pais à escola, fazer uma reunião junto com o profissional de saúde, alertar e colocar uma equipe à disposição. As crianças vão chegando, vão medindo temperatura, vão entrando. Eles precisam sair de casa. Os pais precisam mandar essas crianças para a escola. Uhum. Os pais precisam trabalhar. Professor. O comércio tem que voltar à sua normalidade. E aí, nós temos uma estrutura muito forte para aguentar qualquer aumento. Se caso daqui 30 dias isso aí não for, for significativo, aí tome outras providências. Mas atualmente é uma sangria que está acontecendo praticamente em Maringá. Maringá, a população está doida para sair de casa.
Temos okay. uma pergunta de ouvinte aqui. Posso fazer?
Ah, sim.
A gente tem pouco tempo, mas eu gostaria então de fazer essa pergunta, se eu puder responder brevemente. O nosso ouvinte Gilberto Lopes, ele diz o seguinte: Guilherme Fiuza, da Gazeta do Povo, fez um levantamento onde houve diminuição de 76.500 mortes por pneumonia, infarto, AVC e doenças respiratórias. Pela análise, a pessoa morreu por isso e estava com Covid. O professor analisou isso também? Não sei se
sim,
tem informação
sim.
sobre
eu,
isso.
Eu vi nos registros dos cartórios do Brasil que estão disponibilizados para quem quiser ver. De fato, desapareceram do ano passado em relação a esse ano mais de 70 mil casos de pneumonia, de AVC, de insuficiência respiratória, óbitos por conta disso que desapareceram agora. Mas isso tem uma explicação. O cidadão que está aí com AVC, deu um AVC ou tem um câncer aí em estado adiantado, foi fazer um tratamento no hospital, pegou o coronavírus, no documento que o médico vai colocar, ele vai registrar o coronavírus. Às vezes o coronavírus foi o responsável, mas às vezes não, às vezes o indivíduo ia a óbito do mesmo jeito. Então a gente não tem esse estudo para afirmar categoricamente para onde que foi esses 70 mil. Mas que esse número existe, existe. Qualquer um brasileiro pode entrar no site, né, em registro de óbitos que está disponível, Transparência Brasil, e você compara, é fácil de comparar 2019, 2020 e as razões pelas quais foram a óbito um caso e outro. A diferença é muito grande. E é chocante no momento em que você vai verificar que o número de óbitos ocorridos no ano passado, não é significativamente menor, do ponto de vista estatístico, do que está ocorrendo hoje. É como se não houvesse o coronavírus no Brasil e as pessoas vão morrer naquele 3 a 4% vegetativo que ocorre todos os anos. O ouvinte tem razão, o que ele ouviu é verdadeiro, é correto, e qualquer brasileiro pode entrar no site do Transparência dos Cartórios e vai constatar esse dado.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Pois não. Boa tarde a todos vocês.
Nós conversamos com o professor José Gonçalves Vicente. Ele é mestre em estatística pela UNB, professor aposentado da UEM e atualmente professor da Unicesumar. Toda semana ele tem um estudo novo sobre a evolução do coronavírus em Maringá, no estado e no país.